Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é João Vitor Maiani e hoje vamos falar sobre o artigo Democratização da mídia brasileira diante da concentração da radiodifusão, a importância das rádios comunitárias, da autora Eula Dantas Taveira Cabral. Eula Dantas Taveira Cabral tem pós-doutorado em comunicação pela UERJ, é doutora e mestre em comunicação social pela UMESP, graduada em comunicação social, habilitação em jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas e em educação religiosa pela Faculdade Batista de Teologia do Amazonas. Professora do programa de pós-graduação em Memória e Acervos, mestrado profissional da FCRB. É coordenadora do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura e pesquisadora do EMERGE, Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência. Democratização da mídia brasileira diante da concentração da radiodifusão. A importância das rádios comunitárias. É um dos capítulos do e-book Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação, publicado em 2023 pela editora Meus Ritmos. Vamos conhecer o texto. Ouvinte, nos últimos anos, o Brasil passou por períodos complexos, atingindo muitas vezes de forma drástica a vida dos brasileiros. Foram epidemias, mudanças climáticas, resultado da destruição da Amazônia, aumento da pobreza e das desigualdades sociais. A desinformação espalhada pelas redes digitais resultou no crescimento de dúvidas sobre o amanhã. Na falta de fé em buscar o que é certo, levando até o descrédito em relação à contribuição da ciência na vida em sociedade. Conforme registrado na página 13, os brasileiros são consumidores de mídia e são levados a aceitar o que os grandes conglomerados de radiodifusão e de telecomunicações disponibilizam. A legislação brasileira proíbe monopólios e oligopólios midiáticos. E coloca a comunicação, a cultura e a informação como direito de todos. Com o novo governo do presidente Lula, de 2023 a 2026, a sociedade civil que luta em prol da democratização da comunicação espera que finalmente a mídia seja democratizada, uma vez que, durante todos os governos brasileiros, somente nos que foram dirigidos pelo Partido dos Trabalhadores de 2003 a 2016, cogitou-se regulamentar e regular a mídia brasileira. No artigo, se trabalhou com a hipótese que, mesmo que a concentração da radiodifusão seja realidade no país, onde cinco grupos alcançam mais de 90% dos lares onde tem rádio e TV aberta no Brasil, se o capítulo 5 da Constituição Federal de 1988 for regulado e a radiodifusão comunitária puder ter uma regulamentação e regulação favorável à sociedade, poderá sim existir democratização na radiodifusão brasileira. Na pesquisa, foi levantada a legislação vigente sobre radiodifusão, sendo elas o capítulo 5 dos artigos 220 a 224 da Constituição Federal de 1988, a Lei nº 9.612 de 1998, que institui o serviço de radiodifusão comunitária, e o Decreto 2.615 de 1998, que aprova o regulamento do serviço de radiodifusão comunitária. De acordo com Adilson e Eula Cabral, a democratização da comunicação está ligada tanto à reivindicação da dimensão original de diálogo e horizontalidade da comunicação, quanto ao direito humano à comunicação, levando à mobilização dos que buscam exercê-la na prática, como ativistas e jornalistas, expandindo esse direito a todos os membros da sociedade. A citação está registrada na página 15 a 16. Ouvinte, como é registrado na página 16, no que tange à concentração midiática, de acordo com Afonso Sanches Taberneiro e Miguel Cavarral, citados por Eula Cabral, as primeiras reflexões sobre os efeitos da concentração das empresas de comunicação se remontam à Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, com o trabalho de H. Lewes em 1942, fundador da revista Time, que, após anos de investigação, publicou o trabalho Freedom of the Press, em 1947, que identificava el fenómeno de la concentración como uno de los 3 grandes riesgos para la libertad de prensa. De acordo com a autora, ao se analisar a Constituição Federal de 1988, observa-se um capítulo para descrever a comunicação social. É o capítulo 5, com 5 artigos, do 220 ao 224. No primeiro artigo, o foco é que há, abre aspas, manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Fecha aspas. Registra-se a importância da liberdade de informação jornalística de se vetar a censura. No artigo 221, registra-se que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão precisam seguir 4 princípios. Primeiro, finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Segundo, promoção da cultura nacional e regional e estimula a produção independente que objetive sua divulgação. Terceiro, regionalização da produção cultural, artística e jornalística. 4. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Ao se analisar a programação das emissoras de rádio e TV, não é possível ver colocado em prática esse conjunto de princípios exigidos pela Constituição Federal de 1988. Ouvinte, como registrado na página 18, o Serviço de Radiodifusão Comunitária foi instituído pela Lei nº 9.612, de 1998, e regulamentada pelo Decreto nº 2.615, também de 1998. Ele seria um dos melhores caminhos para se democratizar a mídia, mesmo diante do domínio do mercado. Mas por que ele não dá certo no Brasil? E para fechar o artigo, na página 18 e 19, a autora aborda as questões mais técnicas da radiodifusão. A Lei nº 9.612, de 1998, foi assinada no governo de Fernando Henrique Cardoso. Ela restringiu e quase aniquilou, em seus registros, a rádio comunitária. Em seu primeiro artigo, registrou-se que a rádio comunitária, em um país que tem realidades geográficas diferenciadas, precisa ter, abre aspas, frequência modulada, operada em baixa potência e cobertura restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias sem fins lucrativos. Fecha aspas. A potência deve ser, abre aspas, limitada a um máximo de 25 watts RERP. Fecha aspas. E a altura da antena, o sistema irradiante não pode ser superior a 30 metros. Segundo Elo Cabral, a falta de sustentabilidade das rádios comunitárias é um tema polêmico. Diante dessa realidade, a autora aponta alguns questionamentos, sendo eles: como o meio de comunicação vai funcionar sem financiamento? Quem vai pagar os equipamentos, os funcionários e todas as despesas resultantes do funcionamento da emissora? Se a falta de recursos torna inviável, por que é colocada como exigência para sua existência na comunidade? Por que as outras concessões de emissoras de rádio, que não são comunitárias, podem ter lucro e agir como quiserem sem restrições e sem cumprir os artigos 220 a 224 da Constituição Federal de 1988? E para finalizar, o artigo mostrou que pouco se mudou na legislação brasileira em prol da democratização da comunicação, da cultura e da informação, usando para isso o capítulo 5 da Constituição Federal, entre os artigos 220 a 224, e a Lei número 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, junto com o decreto número 2.615, de 3 de junho de 1998, para demonstrar as nuances e a própria realidade desses dispositivos. O Brasil tem ainda um longo caminho de lutas sociais para que as rádios comunitárias sejam plenamente democratizadas e viabilizadas para as pessoas, devendo passar ainda por diversas barreiras, principalmente as barreiras políticas, que através de legislações dúbias e irreais foram criadas para frear o direito à comunicação nas comunidades. Ouvinte, vale a pena ler esse artigo para acompanhar a realidade da rádio comunitária no Brasil e não apenas no Sudeste, assim como o tema está sendo abordado pela comunidade científica. Ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast Economia Política da Comunicação e da Cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC, curta a nossa página no Facebook Economia Política da Comunicação e da Cultura e no Instagram EPCC.Brasil e veja os nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, também EPCC Brasil. Obrigado por sua audiência e até a próxima.